CBN, Primeiros Socorros.
Está começando mais um quadro CBN Primeiros Socorros. Hoje o tema é a saúde mental de crianças e adolescentes no ambiente escolar. O período escolar ele é marcado por aprendizado, convivências e descobertas, mas também pode ser um momento de pressão, ansiedade, bullying e sofrimento emocional para crianças e adolescentes. E quando esse sofrimento não é identificado a tempo, pode evoluir para quadros mais graves. No quadro CBN Primeiros Socorros de hoje, vamos falar sobre adoecimento mental no ambiente escolar e como pais e educadores podem perceber os sinais de alerta. Quem conversa conosco é o psicólogo e soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, o Anderson Fittipaldi. O Anderson, muito bom dia para você.
Bom dia, é um grande prazer estar aqui.
Fittipaldi, para começar, quando a gente fala em adoecimento mental no período escolar, do que exatamente estamos falando e quais são os quadros mais comuns hoje entre crianças e adolescentes?
Então, a respeito do adoecimento mental no ambiente escolar, de forma bem didática, nós podemos englobar tudo aquilo que envolve e que problematiza o processo de ensino-aprendizagem. Pode ser algo bem leve, como um problema familiar, mas também pode ser algo mais grave, como um transtorno de personalidade, um TDAH, um autismo, algo mais crônico, né? E os adoecimentos mais comuns que nós trabalhamos hoje é a ansiedade, que tem atacado cerca de 70% dos nossos jovens, né? A maior demanda. O autismo, que está muito em alta, a gente se fala muito em autismo. Hoje, qualquer criança que tenha um comportamento anormal ou fora do comum já é autista, né? A gente tem que ter muito cuidado a respeito disso. O TDAH também, que é o déficit de atenção e hiperatividade, também está muito em alta. Então, basicamente, e de forma secundária, temos os agravantes, né? Que são o mais brutal, né? Digamos assim, a sexualização das crianças, né? O abuso sexual. Então, esse é um tema muito, muito delicado de ser falado, e por isso não é muito exposto, mas é muito grande os índices, né? De crianças e adolescentes, né? Que são abusados sexualmente.
E quais são os primeiros sinais que os pais e professores precisam observar? O que é que muda no comportamento da criança e do adolescente quando ele está passando por algum sofrimento mental, algum problema, por exemplo, até casos de abuso, por exemplo?
Uhum. Então, a palavra-chave é mudança. Toda mudança abrupta requer atenção. Então, aquela criança, aquele adolescente que era mais tímido, mais reservado, passa a ficar mais agressivo, por exemplo, já é um alarme. Ou aquela criança que era muito hiperativa, muito brincalhona, passa a ficar mais reclusa, mais no cantinho, também é um sinal claro de socorro. Então, a criança, principalmente, ela não tem ainda a habilidade de lidar com as próprias emoções. Então, a forma como a criança expressa as emoções é através do choro e da agressividade. Então, aquela criança agressiva, aquela criança que está o tempo todo com raiva, estressada, esse é um sinal claro de alerta. E o principal sintoma, por exemplo, da depressão na criança é justamente essa agressividade. Então, a criança ela não vai reagir assim como o adolescente ou um adulto. Né? Ele vai para os gatilhos dele, para as demonstrações que ele tem das próprias emoções, né? Dos sentimentos, que é através da raiva e agressividade e do choro também.
E a gente continua com mais perguntas por aqui. A pressão por notas, desempenho e comparação nas redes sociais tem pesado mais nessa geração? Isso tem antecipado até quadros de ansiedade?
Demais. Isso tem cada vez mais atingido, principalmente os adolescentes, que costumam, né, estar em busca de aceitação, estar em constante busca pelo seu eu, ou pela própria construção, né, enquanto pessoa. Então essa comparação, essa ânsia dos pais, né, de resultados, isso atrapalha bastante o próprio desenvolvimento da criança. Então os pais, eles têm que ser mais flexíveis, eles têm que entender que a nova geração não é igual à geração anterior. Então essa nova geração, ela sofre muito por causa da frustração, da falta de frustração e da falta de resiliência em virtude disso. Então a criança que ela não é frustrada, que ela não passa por adversidades, ela não gera a resiliência. Ela fica suscetível ao fracasso. Ela cresce um adulto fracassado, porque ele não adquiriu ao longo da sua construção, principalmente na infância e na adolescência, mecanismo que vá fazer ele buscar se melhorar, buscar a resistência contra frustrações.
E a gente, às vezes, como pais, a gente acaba deixando o filho numa bolha ali. A gente não quer que ele passe por frustrações. A gente já passou por muita coisa na infância. Às vezes a gente quer dar tudo, né, para poder compensar aquilo que a gente não teve. Ah, eu não quero que meu filho passe essa necessidade aqui. Ele não precisa disso, né? Eu vou dar, eu vou fazer isso aqui porque eu não tive, mas ele eu posso fazer. Então, hoje também os pais com mais oportunidades acabam também, por ter passado por algumas privações, fazendo o que tem de melhor para o filho, né? Isso acaba prejudicando às vezes.
Então, essa ânsia, principalmente do amor. O pai, eu tenho que dar tudo para o meu filho porque ele não vai me amar se eu não der. Então, o filho, ele acaba sofrendo uma síndrome de pais mortos, mesmo eles vivos. Então a ausência do pai vai gerar essa ausência da figura paterna, da figura materna, e isso vai fazer com que a criança ela tenha esse processo de luto mesmo o pai não estando morto. Então isso é muito, muito delicado, porque na ânsia de dar tudo, você não dá o principal, que é a sua presença. Então, os filhos, eles precisam, mais do que tudo, ter os pais presentes. Ele precisa gerar memórias, né, afetivas no filho, ele precisa gerar momentos de qualidade. Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente olha para trás e lembra de muitas coisas, mas a gente não lembra do que a gente ganhou no Natal. A gente não consegue lembrar o que eu ganhei há 20 Natais atrás. Eu não consigo lembrar. Mas eu consigo lembrar memórias que eu tenho dos meus pais. Quando o meu pai me levou para passear de moto a primeira vez, quando me levou para conhecer a praia, quando tirou umas férias do nada para viajar com a família. Então, isso a gente lembra.
É o famoso tempo de qualidade mesmo.
Isso.
E Fittipaldi, continuando aqui com as perguntas, o bullying ainda é uma das principais causas de sofrimento emocional nas escolas. Como que ele impacta a saúde mental?
Então, o bullying, principalmente o cyberbullying, ele tem atormentado bastante a nossa geração atual de crianças e de adolescentes, justamente por causa daquela fragilidade em relação à frustração. Então, a criança e o adolescente atualmente, ele tem uma baixíssima resistência à frustração. Então, isso já é muito acentuado, já em qualquer tipo de brincadeira ou de bullying especificamente. Isso tem gerado muita ansiedade nas crianças, baixa autoestima, e com isso o desempenho na escola começa a se rebaixar. Então isso vai gerar a procura por profissionais. Então o pai vai levar as crianças num psicólogo. Ah, meu filho tem TDAH, meu filho não consegue focar na escola. Ah, o meu filho ele tem problemas biológicos, então vou levar ele no médico. Mas não, é um bullying que ele está sofrendo na escola. Então, através desse bullying vai gerar respostas comportamentais, respostas biológicas nele, e isso vai fazer com que o desempenho escolar dele fique baixíssimo e muito preocupante.
Fittipaldi, qual é a orientação que você deixa hoje para os pais que estão nos ouvindo e talvez estejam percebendo algo diferente ali nos seus filhos? Algum comportamento diferente?
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é investigar. A gente precisa investigar a fundo o que se dá esse comportamento. Por que o meu filho está agindo dessa forma? Então, ele está sofrendo bullying na escola, ele não está gostando de algum professor, ele não está gostando de alguma disciplina. E é isso, a gente tem que procurar investigar antes de levar ele para um profissional. Se o pai não se sentir confortável para fazer essa investigação, levar para um profissional da área.
Fittipaldi, a gente tinha muitas perguntas aqui ainda para fazer para você. O nosso tempo é curtinho, passa tão ligeiro. E quando a conversa é agradável, é assim, né? A gente, importante, a gente acaba nem vendo o tempo passar. Mas a gente agradece demais a tua disponibilidade em vir conversar sobre esse assunto tão importante, que é sobre o adoecimento de crianças e adolescentes. E no ambiente escolar, que a gente também tem que ficar alerta também. Muito obrigada, viu?
Então, eu que agradeço, Rita, pelo convite. O Corpo de Bombeiros está sempre de portas abertas, né? A gente tem muitos profissionais de várias áreas, então o Corpo de Bombeiros atualmente ele está um leque muito grande, então ele está de portas abertas para qualquer convite futuro, então a gente está à disposição. Muito obrigado.